Ana e Carla.
Fazemos um bonito trio, não fazemos?
O melhor.
Ouço-vos todos os dias.
Adoro a Renascença.
Bom dia! Comece o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença, das 7 às 10.
Muito bom dia, agora são 7:15, está com a Renascença, com as 3 da manhã. Hoje vai ouvir falar muito da prova que acontece este domingo em Cascais, Ironman 70.3. É a maior prova de triatlo do mundo, vai acontecer num cenário incrível ali entre a serra e o mar. Partem todos da Baía de Cascais, depois são 113 km a nadar, a pedalar e a correr. Já viu milhares de atletas, vêm de todo o mundo, vão dar o tudo por tudo nesta prova, que é uma prova de superação humana. Alguns destes atletas que vão participar acompanham o Manhã da Renascença, alguns ganharam inscrições aqui com a Renascença e nós vamos falar com uma dessas pessoas depois das 7:30. É o João Campos, é programador informático, tem 47 anos, vive em Lisboa. Vamos, claro, saber como é que se preparou para este grande desafio que é o Ironman 70.3. Eu confesso que tenho uma grande, grande admiração por estas pessoas que saem de casa ainda de noite para treinar, seja correr, nadar ou pedalar. Ao final do dia, em vez de irem para casa, estar com a família, sentarem-se no sofá, vão treinar mais uma vez. Muitas vezes, durante longos períodos de tempo, fazem treinos bidiários. E tenho, confesso, alguma inveja, pequenina, mas assim uma pontinha de inveja de encarar a corrida de outra forma. Eu adoro correr. Pedalar e nadar não é comigo, mas correr adoro. Mas vejo a corrida como uma atividade mais solitária. Eu preciso correr sozinha para pensar, não tenho um grupo de corrida. E a corrida para mim funciona como terapia. Mas quando vejo estas notícias e conheço estas pessoas, eu tenho a certeza que este efeito de participar na prova, e não é só o momento da prova, obviamente, é todos os meses e meses de treino, tudo o que uma prova envolve, o efeito desta prova prolonga-se por toda a vida, porque estas pessoas ganham mais resistência. Não estou a falar só de resistência física, ganham resistência psicológica, ganham disciplina, ganham paciência para aquelas situações do dia-a-dia que correm menos bem, não é? Todos temos momentos menos bem e tenho a certeza que estas pessoas obviamente ganham toda essa resiliência e essa força que ajuda a enfrentar, enfim, as contrariedades da vida. Portanto, vamos falar com o João Campos, programador informático, 47 anos. Ele deve estar, quando lhe ligarmos depois das 7:30, deve estar a acabar o último treino antes da prova de domingo. Sempre convém descansar um bocadinho também, não é? Para ficar ali com toda a força no dia D. Jorge Palma.
Gosta de mim. Nós já vivemos 100 mil anos. When the morning comes.
Acorde com as 3 da manhã na Renascença, das 7 às 10.
A campanha eleitoral está aí. É aquele momento em que os candidatos se apresentam à população em busca de votos. A Joana Marques fica sempre muito atenta ao que eles andam a fazer pelo país e conta-nos tudo. Ontem foi assim, na campanha alegre.
Uma campanha alegre.
Hoje podíamos falar do papagaio mor do reino, não é? Tem sido o assunto, mas como afinal não é Marcelo, e eu não estou para falar do Cláudio Ramos no segmento sobre política, vamos avançar. Mas de facto, pensando bem, fazia sentido ser o Cláudio Ramos. Olha, é muito falador e sabe sempre os segredos dos famosos. Parece-me credível que soubesse tudo o que se passou com as armas de tancos. Era, no entanto, pouco provável que aguentasse estes meses todos sem falar disso no Passadeira Vermelha. Qualquer coisa como armamento militar de tancos apanhado em clima de grande intimidade na chamusca. Bom, essa é só uma das polémicas que têm enchido os jornais. Outra é a discussão interminável entre Catarina Martins e António Costa. Sempre que podem, espetam mais uma pequena farpa no ex-colega de geringonça. Ontem, Catarina Martins veio dizer que tudo o que foi feito pelo governo teve marca do Bloco de Esquerda. E António Costa, quando foi questionado acerca dessas e de outras declarações, enquanto experimentava os maravilhosos transportes públicos portugueses, respondeu assim.
A história, olha.
Mas Catarina Martins tem alguma razão por detrás daquilo que diz?
Olha, chegamos a fogoteiro.
Isto é uma ótima forma de terminar uma conversa que não nos convém, não é? Olha, chegámos
a fogoteiro.
E ao mesmo tempo é a prova de que nunca antes o primeiro-ministro tinha ido àquela zona do país. Caso contrário, diria, chegámos ao fogoteiro. E não a fogoteiro, como quem diz que chegou à França, não é? Parece mesmo que está no estrangeiro, já bem longe, margem sul. Mas a sério, eu acho que vou passar a usar esta frase sempre que me vir envolvida em situações desconfortáveis. Vamos experimentar. Carla, há assim alguma coisa que queiras perguntar-me?
A ti?
Sim, pensa lá.
Quando é que me devolves aqueles 5 euros que me pediste no outro dia? Disseste, dá-me 5 euros para ir ao café. Quando é que devolves?
Eu nem bebo café. Olha, chegámos ao fogueteiro, tenho de ir, desculpa lá.
Olha, funciona mesmo.
Vamos passar a usar, sugiro que todos usem e depois digam como é que correu.
Chegamos a fogueteiro.
Exatamente, para citar exatamente.
É mesmo isso.
Uma campanha alegre.
E hoje há mais, às 9h40.
Renascença, 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 renascença. Tem o que quer. Renascença, 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 renascença. Agrada as mulheres. Renascença, 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 renascença. No meu coração. Renascença, 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 renascença. Rádio Sensação.
E já a seguir vamos falar, Joana Marques, bom dia antes
bom
de mais,
dia, bom
tudo
dia.
Bem? Vamos falar com um homem, tu vais adorá-lo conhecer. É o João Campos que vai fazer o Iron Man.
Ai sim, eu admiro todas as pessoas que cometem essa loucura.
É, não é?
Sim,
é
sim.
Uma loucura. E vamos, com sorte, apanhá-lo no final do último treino, antes da prova.
Ah, porque agora é descanso
domingo.
Até lá, não é?
Agora é descanso, já viste?
E sopas, sopas e descanso.
E não é para menos. Vamos falar então com o João Campos. Foi uma das pessoas que ouvem a Renascença de Manhã e que ganhou então o convite, a inscrição para a prova, porque senão...
É um presente envenenado.
Mas eu acho que ele está ao nível. João Campos, nas 3 da manhã, já a seguir, 15 para as 8, tribalistas.
Já sei namorar, já sei beijar de língua agora.
Agora faltam 13 para as 8, está com as 3 da manhã. Vamos lá falar com o homem do momento. É o homem do momento. Ele e mais 2.700 que vão participar no Ironman. A prova de triatlo é a maior do mundo. João Campos ganhou uma inscrição aqui na Renascença. É um presente envenenado, como dizia a Joana Marques há bocadinho. João, bom dia.
Olá, bom dia. Não é de todo. Tudo bem, obrigado. Não é de todo um presente envenenado, não.
Não? Então e como é que se está a preparar para esta prova? O João, para quem não ouviu há bocadinho, tem 47 anos, é programador informático, é de Lisboa, portanto vive, tem uma vida que é uma azáfama, não é?
Calcula. É um bocado.
Como é que
uma
tem...
criança pequena também.
Ah, ainda por cima. E como é que tem treinado então para tudo isto?
Olha, esta prova caiu-me um bocado na rifa, não é? Porque
também
o passatempo da Renascença e não estava a pensar participar, estava a pensar participar numa prova no final de outubro. Mas a preparação é contínua, portanto isto implica acordar alguns dias muito cedo, não
Sim.
almoçar outros dias e deitar outros dias muito tarde.
Uhum. E já fez algum Ironman antes?
Já fiz 3 provas desta distância de hoje, sendo que a primeira foi a prova de Cascais no ano passado.
Sim. De certa forma, ter um filho pequeno não deixa de ser um Ironman todos os dias, não?
também.
Exato, exato.
Então, e agora, expectativa para esta prova? Eu não sei, eu imagino que a partir de agora, não é? João, esta manhã fez o último treino já ou ainda
Sim.
vai treinar mais?
Esta manhã fiz o último treino de bicicleta que acabou há uns 4 a 5 minutos.
Ah,
e
só?
Ainda vou... Só, por isso é que eu estou assim um bocado,
um bocado
a falar e ainda vou dar uma corridinha ligeira durante a hora de almoço.
Uma corridinha ligeira aí para quantos quilómetros?
Não sei, é 25 minutos, 30 minutos.
Ah, pronto. Okay, sim, okay. Sim.
É então, ligeira, de facto.
Então, mas esta fase de não é da preparação já, porque agora as coisas começam, tem que descansar, não é? Como é que
pois,
vive
já.
Estes dias antes da prova? Tem assim algum truque para não ficar nervoso?
Não é uma coisa que me cause muita ansiedade no geral. A primeira vez, é claro, que fui cheio de expectativas e de medos e tudo mais. Mas depois da primeira vez é gerir com tranquilidade.
Também não vai para ganhar, não é?
Não vou para ganhar.
Não. Nunca se sabe, pode acontecer, mas pronto, não há aquela ansiedade de ter que ficar em primeiro. Importa é chegar ao fim.
Não, acho difícil. E
João?
Irei para fazer um tempo melhor do que no ano passado.
João, e a alimentação? O que é que tem mudado muito? O que é que vai comer agora este fim de semana?
Não, vou comer, sei lá, um espaguete à bolonhesa amanhã à noite.
Ah, bem mal.
Umas papas de aveia, nada de mais, que eu também não sou uma pessoa muito fundamentalista.
Eu a parte da alimentação consigo fazer. Olha, vou em solidariedade com o João, vou comer também esparguete à bolonhesa no sábado à noite, para dar sorte.
Muito boa.
João, qual vai ser assim para si o momento mais emocionante da prova?
O momento mais emocionante da prova, à semelhança das outras edições ali do Ironman 70.3 de Cascais, é a partida, porque...
Mais do que a chegada? Mais do que a chegada?
É, mais do que a chegada, sim.
Porquê?
Porque é porque aquela partida é ali na Praia dos Pescadores, aquilo está cheio de gente, cantam o hino nacional,
ah.
O hino acaba exatamente quando nasce o sol ali do lado do Estoril.
Ai, até estou arrepiada.
Pronto, e a partida é nessa altura, é assim...
Uma coisa épica.
Um momento forte.
Sim.
Sim, depois da chegada é pronto, ok, acabou.
Pois, sim.
Nunca mais meto isso, inscrever na próxima.
Exato. E espero que pronto, que nessa altura não chame nomes à Renascença. Foi.
Não, de todo.
João, obrigada.
Boa sorte.
Boa
obrigado.
Sorte e boas pernas. E
obrigado,
bons braços.
E bom espaguete amanhã.
Obrigada.
Adeus.
Passamos a melhor música. A sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Pink nas 3 da manhã na Renascença, faltam 3 minutos para as 8. Joana Marques, às 8:15, o que é que temos?
Olha, temos a pedido de muitas famílias, ou algumas, pelo menos as que me enviaram mensagem, o pós-casamento do Toy, não é? Porque eu falei aqui muito dos preparativos e depois recebi algumas mensagens de ouvintes indignados a dizer, então como é que foi o casamento, não é? Houve esta preparação toda.
Mas o casamento ainda dura.
Não, o casamento enquanto efeméride. Não o casamento, okay. Pronto, vai durar. Espero eu até claro. Às bodas de ouro. Estou a falar da festa, aquele dia da boda. Que foi no passado domingo. E eu de facto não fiz o rescaldo. Portanto, ontem fui ver tudo. E hoje conto-vos tudo o que aconteceu.
Que interessante. E depois também há a questão da lua de mel, não é? Que também não,
sim,
não
correu muito bem,
okay.
Não correu muito bem. E vamos... acabamos aí, precisamente.
Já vamos saber porquê. Faltam 2 minutos para as 8.
Às 3 da manhã, mantenha-no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as 10.
Agora são 8:14, é sexta-feira. Vamos ao extremamente desagradável.
Eu não sei se te contei, Carla, mas ao longo da semana recebi várias reclamações dos nossos ouvintes. Queixaram-se porque fiz aqui a antevisão do casamento do Toy e depois não voltei ao assunto. Não
e
fiz
com razão.
Tem razão. Eu não fiz o chamado follow-up. E estou a usar este termo estrangeiro para parecer que isto é um trabalho sério, analisar bodas dos famosos. Mas a verdade é que o casamento do Toy foi assim uma espécie de jogo de futebol. Como tal, tem que ter conferência de imprensa antes e depois a flash interview. Eles têm razão, os ouvintes, eu devia-lhes isto e por isso aqui está o resumo do evento do ano. É que este não foi um casamento qualquer.
Uma cerimónia vetro-católica que o casal há muito desejava.
Uma cerimónia vetro-católica. Toma lá que já almoçaste. Todos aqui a pensar que não se aprende nada no casamento do Toy e afinal já ficámos a saber que existe uma igreja vetro. Fui investigar, olha, a única coisa que encontrei sobre isto foram não sei quantas notícias a dizer que aquele padre que apareceu em tempos em cuecas no Correio da Manhã deixou a sua paróquia e foi para a igreja vetro-católica. Portanto, parece-me uma coisa que combina bem com o Toy. Até porque eu vi alguns vídeos do Toy já mais para o fim do casamento a cantar em tronco nu. Faz sentido. Mas nem tudo foram rosas no casamento. Aliás, foi por um triz que não descambou. É que a noiva não tinha percebido bem qual era o seu papel no meio daquilo tudo.
Está decidida a amá-lo e confortá-lo, honrá-lo e protegê-lo e aguardá-lo toda a fidelidade até à morte.
Claro que sim.
Sim. Ela pergunta várias vezes, tenho que responder, mas eu tenho que responder, é comigo. Não, responde a menina das alianças e casa-se ela com o Toy. Bom, realmente convém estudar um bocadinho antes destas coisas. A verdade é que tanto a noiva Daniela como o noivo Toy eram assim uma espécie de personagens no meio desta novela. Eles podem não ter decorado muito bem o guião.
Isto é um grande projeto, sobretudo da Maia, como nós sabemos, não é? Mas também é um grande projeto da CMTV.
Isto afinal não era bem um casamento, era um projeto da Maia.
Certo.
Tanto podia ser a união do Toy e da Daniela em Sesimbra, como uma festa branca no Budabar. E por falar em festas da Maia, claro que os famosos começaram a aparecer e os primeiros foram o treinador Josualdo Ferreira e a sua mulher Zulmira.
Já está a passar a Zulmira.
E Josualdo.
Que elegância, Zulmira.
Olha só para isso.
Beijinho. Josualdo.
Todos os
é com enorme gosto que o recebo aqui. Aqui, olá.
Fica no nosso meio este belo casal, muito bem. Então, felizes por chegarem aqui ao casamento do Toy.
Ao grande dia, ao grande finalmente, dia, finalmente, é verdade.
Há muito tempo nós andamos a acompanhar este casamento, há meses, portanto, Josualdo, Calculo que tenha sido motivo de conversa lá em casa, ao longo de muitos meses deste casamento.
De quê? De quê?
O casamento do Toy e da Daniela deve ter sido motivo de conversa, porque a Zulmira, todos os dias do Flash Vidas, falava do casamento do Toy.
Não, não. O que eu acho é que o Flash Vidas falava sempre do casamento do Toy.
Grande Josualdo, como quem diz, vocês é que deram uma importância desmesurada a isto. Cá para mim é só mais um casamento onde venho comer uns acepipes e esperar que chegue a hora do bolo para me ir embora. Bom, eu confesso que tenho alguma pena de não me ter lembrado disto para o meu casamento, que é ter cobertura permanente da CMTV. Eu adorava. E que bem que estiveram os repórteres.
E o mais curioso é que o Toy está visivelmente feliz.
É muito curioso, de facto, porque os noivos costumam estar tristes e cabisbaixos. É realmente estranhíssimo que o Toy estivesse feliz. Mas os melhores apontamentos de reportagem foram os da Maia, como porteira da garagem, a dar indicações de estacionamento aos convidados. No fundo, uma arrumadora de carros mais bem vestida do que é habitual.
É verdade, e eu já estou a suar, como podem ver, não é? Porque de facto não está fácil. São horas de entrada muito curtas, com picos de entrada.
Eu já estou a suar, como podem ver. Não queríamos ver. Não. Realmente a CMTV já nos habituou a mostrar imagens impressionantes. Acidentes, discussões, o suor da Maia. Mas nota-se que Maia levou o seu papel muito a sério. Refere até picos de entrada, como se estivesse a controlar o trabalho na linha de montagem de uma fábrica.
Eu zanguei-me logo com ele porque ele chegou atrasado. Costuma ser a noiva a chegar atrasada, hoje foi o noivo. Ele disse: a culpa não foi minha. Tu é que querias festa, aguenta-te com esta.
Hilariante. Será que o Toy falou em verso, com verso de músicas suas durante todo o casamento, do género? Entra a noiva e ele começa: sensual, és tão sensual. Eu não sei se foi assim ou não, porque infelizmente não fui convidada, mas sabes que tenho esperança de ser na próxima sessão.
Porque acabaste de referir lá em cima que não tens os teus amigos todos e que ainda tem que haver uma segunda festa deste casamento.
Uau!
Exatamente, vamos para o Toy 2, Daniela 2. Ah. Tens que fazer o Toy Daniela 2.
Toy Daniela 2 parece ou um resultado de um jogo de futebol, Toy 2 Daniela 2, ou mais um desenho animado daqueles do Toy Story, não é? O Toy 2. Parece de facto. É a primeira pessoa que eu conheço que divide o casamento em duas partes. Pronto, há as famílias ciganas que fazem logo 3 dias seguidos, mas Toy é mais poupado. Faz esta festa agora e depois faz outra daqui a uns anos, ou quando outro canal de televisão a quiser transmitir.
A lotação era de 250 pessoas, não podia lá ter mais. Ficou tanta gente por ir à festa. Até fiz um post, porque a minha maneira de estar é encontro, olha, vou casar, queres vir e tal, pronto. E comecei, e de repente tinha a lotação esgotada.
Eu gosto muito das pessoas que dizem até fiz um post, como se fosse uma medida drástica. Aquilo estava tão grave que eu, olha, até fiz um post. E em segundo, eu tive mesmo azar, portanto, bastava-me ter cruzado com o Toy nos últimos meses para ser convidada para a festa, não é? Uhum. Pelos vistos, o Toy andou a disparar convites à maluca. Eu já o imagino no café, olha, é um galão da máquina, uma torrada, se faz favor, e já agora entrego-lhe aqui um convite para o meu casamento. No final da festa, Toy e Daniela contaram à CMTV como ia ser a lua de mel.
Mas temos que estar às 7 da manhã no aeroporto para irmos para Marrakech. Vamos derivado ao pouco tempo, há pouca disponibilidade do Toy.
Já está um negócio feito, 4 camelos por uma loura.
Só
estou a brincar.
Toy acabou por não conseguir fazer esta transação, e ainda bem, porque não sei onde é que ia arrumar os 4 camelos, é que Marrakech tornou-se mais distante quando o casal perdeu o avião.
Este aeroporto já não é um caos, é uma vergonha. O trânsito teve parado 1 hora até conseguir chegar ao aquele parque inventado das partidas.
Ah, sim, é muito complicado.
Que estava, repara, o tempo que eu tive depois para sair do parque quando percebi que não podia.
Ah, tu perdeste o avião já ao pé do aeroporto.
Eu estava no aeroporto.
É o chamado morrer na praia.
É.
Olha,
mesmo?
Também não é um mau destino o aeroporto. Passar a lua de mel no piso -2 do estacionamento das partidas do aeroporto Humberto Delgado. Quem dera, há muita gente. E depois podem colar fotos no álbum para recordarem aquele beijo que deram junto à máquina de pagamento automático. Olha, felicidades e viva aos noivos.
Viva aos noivos. Acreditas que vai haver parte 2?
Acredito mesmo e vou lá estar.
E vais lá estar.
Mesmo que não seja convidada, entro. Também dou 2 beijinhos à tia Maia e lá vou eu.
Pronto,
é só ter um ar confiante.
Vai ser bem acolhida. O mais estranho que eu tive num casamento foi um casamento com intervalo.
Com intervalo? Como?
Intervalo.
As pessoas iam a casa?
As pessoas iam ao hotel, estavam longe de casa e iam ao hotel. E gostei dos noivos lá, seguiram, acabou o almoço e pronto, agora vamos fazer um pequenino intervalo, a noiva vai arranjar-se, podem ir para os seus aposentos e encontramos aqui às 7 outra vez.
Isto está bem pensado, que depois assim aguentam mais.
Pois, é, não é? Aguentam os convidados.
São pessoas que gostam muito de cesta e não dispensam nem no dia de casamento.
Nunca me tinha acontecido, mas foi giro.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Ana Galvão está no calçadão. Eu acho que ela dorme lá, sabes? Eu acho
sim, num bom saco de cama. E é tão seguro também, não é? Estar na rua, no Brasil, claro, à noite, de certeza que não havia problema nenhum
quase
em dormir lá.
Com certeza. Ana Galvão foi acompanhar o Rock in Rio, que arranca hoje no Rio de Janeiro. Vai contar-nos como é que as coisas estão a correr daqui a pouco, mas pelas fotografias estão a correr lindamente.
Sim, sim, pelas fotografias dá para ver que o Rock in Rio Brasil é gigantesco.
É enorme, é enorme. Já lá tive, assim, não tem nada a ver com o nosso. O nosso parece...
Mas sabe, também é bom o nosso. É pequenino, ótimo, modesto,
eu
mas
gosto,
bom.
Eu gosto, é acolhedor. Faltam 8 para as 9, vamos até ao Rio de Janeiro já a seguir.
Às 3 da manhã, mantenha-no a par com o mundo, no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as 10.
É lá que está a Ana Galvão, numa canseira, a trabalhar. É uma mora de trabalho, esta rapariga.
Coitadinha,
no Brasil.
Estou cheia de pena.
Eu também.
Ana Galvão, no calçadão. Estamos com Ana Galvão, no calçadão. Essa é a Ana Galvão.
Olá, muito bom dia.
Olá.
Este é o som, agora mesmo, no Rio de Janeiro.
Estou bonita.
É que aqui são 4 da manhã. Ah. E, pelo menos no sítio onde estou, o ambiente está bastante tranquilo. O dia que não foi, foi muito agitado, porque fomos estrear a Cidade do Rock, o recinto que a partir de hoje recebe o Rock in Rio Brasil. Bem, o espaço é gigante, tem quase 400 mil metros quadrados, palcos novos, tem uma montanha russa lá dentro, uma roda gigante, enfim, aquilo nunca mais acaba. Quem nos veio receber foi Roberta Medina, que é estranho porque nós estamos tão acostumados a vê-la em Portugal que eu acho que já é portuguesa. Foi assim curioso vê-la aqui no Brasil, mas a verdade é que é responsável de produção do Rock in Rio e eu consegui falar com ela ontem. Aliás, nós vamos ouvir um bocadinho dessa conversa e Carla e Joana vão gostar da parte final. Então, a primeira pergunta é: Roberto, o que é que traz o Rock in Rio ao Brasil?
400 mil turistas vindo para o estado, de fora do estado do Rio de Janeiro, né? Estamos com quase 90% de ocupação da rede hoteleira e isso, especialmente nesse momento, acho que é muito significativo para o Rio de Janeiro, para o Brasil como um todo. E eu acho que tem uma outra mensagem que um evento dessa dimensão deixa no Brasil. Essa semana saiu o resultado de uma pesquisa que o Rock in Rio é a segunda marca que mais emociona os brasileiros, acima de Apple, Samsung, de milhões de marcas que são muito poderosas. Eu acho que isso é o papel que a música e o entretenimento tem na sociedade, que é alegria, que é recarregar as energias, que é mostrar que é possível viver em paz e harmonia.
Quanta gente é que vocês esperam para esta edição do Rock in Rio aqui?
Olha, super esgotado, 100 mil pessoas por dia e 25 mil pessoas trabalhando.
É brutal.
É.
As minhas colegas da manhã, das 3 da manhã, pedem-me presentes do Rio de Janeiro. O que é que eu lhes posso levar?
Né? Então eu acho que se você der uma volta num shopping, loja de rua, você vai achar muita coisa charmosa que às vezes a gente não encontra na mesma linguagem, né? Na mesma pegada em Portugal nem em outro lugar. Então eu acho que eu levaria assim um acessório, uma coisa bem, bem gostosinha, bem com cara de astral de verão para o ano inteiro. Se agora de usar só no verão é que não pode.
Ok, aguardem pelos acessórios, raparigas. Obrigada, Roberta.
Mas, isso assusta-me porque é muito vago, um acessório, não é?
Sim, um acessório, uma coisinha gostosa, é o quê?
Charmosa.
Sei, charmosa, gostosa.
Confiava mais que fosse a própria Roberta a escolher.
É melhor ela que Ana Galvão que vá com a Roberta. Começa hoje o Rock in Rio Brasil. Ana Galvão está lá e durante toda a semana, é mais que uma semana, ela vai estar lá, no total são 12 dias. E
uma
vai,
pouca vergonha.
É mesmo. Vai dando conta de tudo o que se passa por lá. 4 para as 9.
A sua música preferida. As histórias que contam, a informação que precisa, está tudo aqui na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
São 9:10, ainda não fizemos uma pequena festa, mas é festa-feira.
Ah, pois é, hoje é do tempo, não é? Como está um bocadinho mais de frio, já não temos aquela energia do verão.
O que é que vais fazer no fim de semana, Paulo Soares? Tanta com esse entusiasmo
coisa.
Todo?
Ponto número 1, dormir.
Ah, pronto,
vai ser ótimo.
Também é bom, sim, nós também, assim por baixo.
Já estava aqui com o meu isqueiro imaginário no ar, sabes, como nos concertos.
Estavas, olha, estava, foi um dos melhores concertos que eu vi, Backstreet Boys em Barcelona, no Palau Sant Jordi.
E que é anos 90.
Sim.
Pois bem, eu vi-os agora já um bocado fora de prazo, mas gostei na mesma.
Bem, eu não quero deixar esta imagem que tenho.
Eles estão um bocadinho mais pesados.
Não, deixa estar, eu vejo depois.
Olha, eles já não eram capazes de fazer um Iron Man agora, acho
não,
eu.
Acho que não. Se bem que há pessoas com 40 e muitos anos, 50,
sim,
60.
Mas mais treinadas.
É, sim, não sei se é o caso deles. Mas a verdade é, olha, se ligou o rádio agora, falamos esta manhã, foi logo pouco depois das 7 com o João Campos. É uma pessoa que ganhou uma inscrição no Ironman que vai acontecer este fim de semana em Cascais. Ganhou aqui na Renascença e nós quisemos saber se foi um presente envenenado. Ele disse que não, estava a acabar de sair do último treino
de bicicleta,
antes,
não é?
Da prova, sim, de bicicleta. A verdade é que este Ironman tem um recorde de participações. Arranca no domingo, é a maior prova de triatlo do mundo, que está de regresso a Cascais com a Renascença. Eu confesso que, para mim, já lhe disse isto, a corrida é assim uma coisa muito solitária. Eu tenho que ter aquele tempo para mim, para refletir e pensar, é quase terapia. Não me vejo a correr assim com grandes multidões, porque...
Tu a dizer, saiam da frente, deixem-me pensar.
Deixem-me pensar, que eu vou aqui nos meus pensamentos. São 2.800 pessoas que participam nesta prova. É imenso. Agora faltam 20 minutos para as 10, já dissemos isto aqui, Joana, muitas vezes. Ana Galvão está no calçadão, está a acompanhar o Rock in Rio, no Rio de Janeiro. Há pessoas que têm, de facto, azares na vida.
Sim, coitada, sem o bilhete, é? Na rifa, sim.
E carreiras rir. Muito aborrecidas, com um trabalho muito rotineiro.
Sim, 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 sim.
Pronto, nós, de facto, hoje estamos a assinalar o arranque do Rock in Rio no Brasil e resolvemos trazer às 3 da manhã da Renascença aquela que provavelmente é a mulher, a par de Roberta Medina, que tem tantas edições do Rock in Rio, como, enfim, uma das pessoas que hoje faz parte da organização. É a Simone Lerner, é assim que se diz?
Sim,
o teu nome, Silone?
É assim, sim. Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Está tudo bem.
Quantas edições de Rock in Rio no total é que já tens?
9 e o ano que vem espero ir para a 10ª.
Bem, 10 edições, tens que fazer uma festa nessa altura, não é?
Pois sim, sempre, sempre.
E há aqui um facto histórico curioso, é que estiveste na primeira edição de todas,
pois,
em 1985. Pois. E segundo ouvi dizer, foste um bocadinho às escondidas.
Um bocadinho, fui completamente às escondidas.
Então, conta-me lá como é que enganaste os teus pais. Porque, pronto, não é obviamente para as pessoas que nos estão a ouvir.
Não façam isto em casa, não.
Mas queres contar essa história da primeira edição?
Então, meu pai era diplomata, morava no México. E tinha chamado a nós, a família, para ir passar Natal e Ano Novo nos Estados Unidos. E para ir para a Disney, nós não conhecíamos nem nada disso. E fomos aos parques todos e minhas melhores amigas tinham acabado o 12º e foram morar no Rio de Janeiro.
Tu tinhas o quê? 17 anos?
17.
Sim.
E então eu desesperada para ir para o Rock in Rio, mas meu pai não fazia a menor ideia daquilo, porque não havia internet.
Não havia
nada. Morava no México, ou seja, aquilo só tinha propaganda, a propaganda era na televisão. Uhum. Meu pai não tinha acesso. E eu consegui dar a volta ao meu pai e o voo era Miami, Rio, Salvador. E no Rio eu fiquei.
Não foste para Salvador? Portanto,
não, fiquei no Rio, para ir para o Rock in Rio. Aquilo
depois,
era um espetáculo.
O que é que disseste ao teu pai?
Que estava com saudade das amigas, que eu queria ficar no Rio de Janeiro. Tinha muita saudade.
Mas sem nenhuma referência ao festival.
Nem pensar, não. Eram as lágrimas descendo de 4 em 4. Porque eu queria ficar no Rio de Janeiro.
E eles descobriram.
Sim, também uma salva. Uma salva daquelas, mas acho que apanhei sorrindo. Acho que apanhei sorrindo porque aquilo foi espetacular.
E lembras-te dos concertos que viste nessa altura?
Lembro perfeitamente. No Brasil não havia os grandes concertos, os grandes músicos não chegavam lá, ninguém ia. E era a única oportunidade que a gente tinha de ver grandes nomes.
Queen, fizeram parte do cartaz?
Não, eu chorava. Com ele cantando Love of My Life. Era um concerto brutal. Eu lembro também do James Taylor ia acabar a carreira dele, era o último concerto dele. Que ele acho que ele usava drogas, tinha se divorciado. E tinha dito, era meu último grande concerto. Se emociona porque aquilo foi brutal. Lembro também do Paralamas, foi a primeira vez que eu vi. Uhum. Voltei para Salvador completamente apaixonada pelo baterista, queria casar com ele. Lembro também que no meio do Rock in Rio, Tancredo foi eleito como presidente.
Uau.
E o Barão Vermelho termina o concerto dele cantando uma música que é Pro Dia Nascer Feliz. E também foi super emocionante.
Valeu a pena então enganar toda a gente.
Totalmente. Completamente.
Hoje vives em Portugal?
Sim, desde 2006, final de 2005.
Sim. E o que é que faz em Portugal para as pessoas te conhecerem um bocadinho melhor?
Eu tenho uma empresa de investimento estrangeiro no país há alguns anos. E tenho uma marca portuguesa de algodão biológico chamada Three Birds.
Ah, que giro! Algodão biológico.
Algodão biológico, algodão orgânico e algodão reciclado.
E também com. Também pões dizeres nas t-shirts.
Sim,
não é?
Mas coisas assim, eu sou muito apaixonada por Lisboa, principalmente. Eu adoro Portugal, mas eu sou muito apaixonada por Lisboa. Então a dizer alfacinha, letejanas, essas coisas. Uhum.
Máfia do azeite, segundo eu gostei especialmente dessa. Vou arranjar uma dessas, dizer máfia do azeite.
Eu trouxe para você.
Ah, é?
Muito obrigada.
E onde é que quem está a ouvir e quiser ver, onde é que pode ver, Simona, este t-shirt?
Ah, no Instagram tem Three Birds Portugal, no Facebook também tem.
Ok. Olha, um conselho para os foliões que vão ao Rock in Rio Brasil e depois para os foliões portugueses que vão ao Rock in Rio cá. O que é que aconselhas?
Opa, vão à grande, se divirtam imenso.
Bebam imenso.
Água,
o que
claro.
Eu acho espetacular.
Obrigada, Simone, por
contar.
E encontramos no Rock no Rio de Lisboa. Já que eu e a Carla não podemos ir ao outro.
Não. É só para Ana Galvão, no Calçadão.
Eu também queria.
Sim, mas pronto. Ainda podes? Ainda vais a ti?
Não.
Esse ano fico. Não dá.
Esse ano fico.
Agora é aquele momento em que Joana Marques traduz tudo o que acontece na campanha eleitoral.
Quase tudo. Há partes que nem eu sei.
Qual é o teu critério de escolha mesmo?
O meu critério, volto a dizer, de Carla, é um método que eu tenho vindo a desenvolver, que é ao calhas.
Parece-me bem.
Uma campanha.
Parece-me adequado.
Não, é ao calhas porque não há cá equilíbrio, não é? Nos tempos de cada partida é o que calha. Portanto, quem se expõe mais é quem leva nesse dia. Hoje temos, posso adiantar, Assunção Cristas e Rui Rio, mas já lá vamos. Não têm sido tempos fáceis para a Assunção. No último debate, aliás, em que estiveram todos juntos, António Costa dirigiu-lhe o pior dos insultos, reparem.
Como sabemos, só há duas pessoas no mundo que pedem a redução dos impostos sobre os combustíveis fósseis: Assunção Cristas e Donald Trump.
Bem, ninguém merece ser comparado a Donald Trump. Até porque Cristas não tem fama de ser xenófoba. Pelo contrário, ainda ontem, na sua campanha em Lamego, José Pinto, o presidente da concelhia local, gritou que era ciganada toda a votar no CDS. Isto aconteceu, eu bem digo, desde aquela aquisição dos ténis a 5€ na feira, que Cristas anda a piscar o olho à comunidade cigana. Bom, voltando a Trump, acho que neste momento Assunção Cristas até gostaria de trocar de lugar com o presidente dos Estados Unidos. Se ele está em risco de sofrer um impeachment, é sinal de que está no governo. Já Cristas disse há uns meses que estava pronta para ser primeira-ministra, mas parece que o povo não está pronto para a eleger ainda. As sondagens não são as mais animadoras, mas Cristas, e bem, não desiste, corre o país de norte a sul e quase sem tempo para comer, coitada. Felizmente tem lá no CDS gente que faz o papel de mãe dela.
E o apoio vindo de Lisboa, de Pedro Mota Soares.
Já comeste alguma coisa, não?
Estou a comer.
Quem também não tem perspectivas muito animadoras é Rui Rio, mas os seus apoiantes não o deixam esmorecer. Reparem nesta linda canção que lhe dedicaram. Reparem enquanto tapam os ouvidos.
Motiva-te, não ligas às sondagens, tens uma vitória para conquistar.
Rio solta-se e liberta-se.
Uma versão de música do Toy, mas muito mal cantada. Deviam ter convidado o próprio do Toy. Em termos de afinação, está péssima. É das piores coisas que já ouvi, desculpem. Anima-te, motiva-te. Bom, o que interessa é que este momento musical deu energia ao líder do PSD para aguentar a campanha até ao pôr do sol.
O PSD, que marcou para o final da tarde um convívio sunset, que é como quem diz, ao pôr do sol. Mas atrasou-se tanto a encher o espaço que quando o Rui Rio chegou, já o sunset tinha acabado.
Que azar.
Já era escuro.
Vamos lá ver se com esta dificuldade em cumprir horários, Rui Rio chega a tempo às urnas no dia 6 para votar nele, não é? Será que há políticos que votam no outro candidato? Dei por mim a pensar nisto, do género. Reconheço que ele esteve melhor, vou votar nele. No fundo, como Messi a votar no Ronaldo daqui a dias.
Fair play.
Não é? Não sei se há, já estou a imaginar António Costa. Não. De facto, aquela macacada que a Iniciativa Liberal fez, um cartaz gigante comigo a jogar Monopólio, teve muita graça. Mereceu o meu voto. Era bonito.
Era bom.
Uma campanha alegre.
Bom, então serem proibidos de votar neles, não é?
Isso é que
quando
era,
acontecia
não é?
Assim, sim. Sei lá, nas eleições para delegado de turma e coisas assim.
Tal e qual.
É?
Sabe que eu acho que não partilhei isto aqui, mas o meu filho foi eleito delegado
e não,
de turma.
E não votou nele próprio.
E eu perguntei: votaste em ti? Não,
claro,
não se pode votar em nós próprios.
Isso é batota.
E parece de facto mais lógico, não é?
Mas como é que controlavas, não é? Tinhas que ir ver o boletim dos nossos candidatos
pois
eleitorais.
É, pois é.
Não fiz o que era natural, o dia.
Amanhã na Renascença, comigo e a Joana Marques, estamos reduzidas a duas.
Incluiu. É verdade. Mas ficaram as melhores. Não digam a Ana Galvão. Isto.
É, Ana Galvão
está só entre nós.
Está no Brasil, está a acompanhar o Rock in Rio. Bem, este fim de semana é rico de eventos, não é? No mundo. Rock in Rio Brasil, Iron Man Cascais.
Muita coisa a acontecer.
O paddle no Algarve.
O paddle para Nabos no Algarve. Sim, esse está mais à minha altura. E também há outra atividade que é estar de papo para o ar em Ferreira do Alentejo.
É,
não?
Que é o que eu vou fazer. Essa vai ser a minha
modalidade olímpica
principal. Está com as 3 da manhã hoje para ficar com uma ideia do que foi, do que perdeu, ou se calhar não.
Foi do que ganhou, do que ganhou.
Do que ganhou por não ouvir. Foi assim.
As 3 da manhã.
O homem do momento, ele e mais 2.700 que vão participar no Ironman. A prova de triatlo é a maior do mundo. João Campos ganhou uma inscrição aqui na Renascença. João, qual vai ser assim para si o momento mais emocionante da prova?
O momento mais emocionante da prova, à semelhança das outras edições ali do Ironman 70.3 de Cascais, é a partida, porque aquela partida é ali na Praia dos Pescadores, aquilo está cheio de gente, cantam o hino nacional, o hino acaba exatamente quando nasce o sol ali do lado do Estoril.
Ai, até estou arrepiada.
E a partida é nessa altura, é assim...
Uma coisa épica.
Muito forte.
Sim.
João, e a alimentação? O que é que vai comer agora este fim de semana?
Sei lá, um espaguete à bolonhesa amanhã à noite.
Eu a parte da alimentação consigo fazer. Olha, vou em solidariedade com o João, vou comer também espaguete à bolonhesa no sábado à noite. Para dar sorte.
Muito bom.
As minhas colegas da manhã, das 3 da manhã, pedem-me presentes do Rio de Janeiro. O que é que eu lhes posso levar?
Eu levaria assim um acessório, uma coisa bem gostosinha, bem com cara de astral de verão para o ano inteiro. Se agora de usar só no verão é que não pode.
Ok, aguardem pelos acessórios, raparigas. Obrigada, Roberta.
É muito vago, um acessório, não é?
Sim, um acessório, uma coisinha gostosa, é o quê?
Charmosa.
Charmosa, gostosa.
Confiava mais que fosse a própria Roberta a escolher.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla, às 3 da manhã.
Hoje foi assim, segunda-feira a mais, cá estamos pela fresquinha.
Já estou, se recuperar da minha ida ao pádel para Nabos, posso-me lesionar gravemente.
É verdade, tu queres enquadrar as pessoas que ligaram.
Sim,
o
até para os nossos ouvintes que sejam do Algarve e estejam perto de Vila Moura. Sim. Podem passar lá, ver
que
figuras
é
tristes. É uma organização do Fernando Alvim, ele todos os anos faz qualquer atividade para Nabos. O ano passado foi o golfe para Nabos, este ano é pádel para Nabos. Acho que ainda é mais complicado. E vai acontecer na Academia de Ténis e Pádel de Vila Moura este sábado. Passem por lá a dizer
e tu,
olá.
E tu vais estar
Eu vou estar em alta performance.
Atuar a que horas?
Não sei bem. Tudo pode acontecer. Deve ser desclassificada logo no início, à partida.
Mas dás autógrafos de qualquer maneira.
Dou. Claro.
Está prometido, Joana Marques. Sim. Às 3 da manhã vamos embora. Fica com o Paulino Coelho já a seguir. Faltam 4 para as 10. Segunda-feira, às 7, voltamos.
Bom fim de semana.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. Impar na música.